Está começando mais um podcast da IBVA. Aqui você encontrará mensagens que edificarão a sua vida e te ajudarão a caminhar com Jesus.
Bom dia, queridos. Tenha bondade de sentar. Bom estar na casa de Deus, não é? Quem é que já foi assim abençoado nessa manhã? Sinceramente, você que está na live, que Deus continue te abençoando, abençoando a tua casa, abençoando o teu trabalho, mas abençoando o teu coração acima de tudo. Amém? Muito bem. Eu vou ler Êxodo, capítulo 15. Eu vou ler um episódio da vida do povo de Israel. É o primeiro desafio que eles vivem depois que eles atravessam o Mar Vermelho. Vou dar um histórico breve, mas eu quero ler. Olha só, a partir do versículo 22, e eu dei o tema para essa mensagem do poder transformador do Senhor. Aproveita e pergunta para a pessoa que está do seu lado: você crê que Deus tem poder para transformar? Você realmente crê? Sinceramente, eu vou ler o texto, diz assim, ó: fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho. Vejam bem o momento que eles estão vivendo. Eles atravessaram o Mar Vermelho. Eles não atravessaram um riachozinho, não. Foi um milagre tremendo para o povo de Israel, para a libertação desse povo. Foi incrível. E saíram para o deserto de Sur. Ué, por que que Deus leva esse povo pelo deserto? Tinha um caminho melhor, não? Você não vive coisas na sua vida que você às vezes pergunta: podia ser um pouquinho melhor isso aí? Hã? Caminharam 3 dias no deserto. Então, olha só. Eles estavam cantando no início do capítulo 15. Moisés canta. Eu tenho que ler um pouquinho desse cântico aqui, ó, porque eu não vou resistir. Olha, no início do capítulo ele diz assim: então Moisés entoou e os filhos de Israel este cântico. Está lá um culto. Assim que atravessaram o Mar Vermelho: cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Eu conheço uma música com essa parte. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, porquanto eu o louvarei. Ele é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. Eu não vou ler todo o cântico, mas é tremendo. E continua: o Senhor é homem de guerra, Senhor é o seu nome. E por aí vai. Eles estão felizes, estão vibrando, estão glorificando a Deus pela bênção de terem sido libertos do Egito depois de tantos anos naquela escravidão. 3 dias depois, olha o que é que acontece. Eles começaram a cantar e o cântico começou a diminuir. Começou a diminuir, até que eles chegaram num lugar que tinha água. 3 dias depois, eu acho que já dá para ficar com muita sede, né? Caminharam por 3 dias no deserto e não acharam água. Afinal, chegaram a Mara. Ó, Mara já estava lá, gente. Mara sempre vai aparecer na tua vida. Se você acha que vida com Deus e vida cristã é sem Mara, você está no lugar errado. Todavia, não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por que que Deus me faz passar por Mara? Se Ele sabe que eu vou encontrar algo que não vai me satisfazer. Por isso chamou-se-lhe Mara. O povo, olha a atitude do povo. Murmurou. E a gente tem uma, infelizmente, um dos problemas da queda do homem no pecado é que nós murmuramos mais do que dependemos e oramos a Deus. Sabia que é um dos grandes pecados da igreja? É o povo que murmura. É só uma coisinha não ir bem, você já está murmurando. E às vezes nós murmuramos contra as próprias pessoas que estão tentando nos ajudar. Você já viu aquela pessoa que está passando por uma dificuldade e ela, a gente está tentando ajudar, mas essa pessoa sempre tem uma coisa para reclamar. Sempre alguma coisa não vai bem. E olha o que, eles disseram. Eles não disseram assim: ô Moisés, está difícil. Não foi assim um lamento. Foi uma murmuração. E aí, o que, nós vamos beber? Como se Moisés tivesse uma fonte de água. Dá para perceber que eles não olham para o Senhor. Eles olham para aquele homem que tinha libertado eles com a força do Senhor, do poder dos egípcios. Eles tinham acabado de atravessar o Mar Vermelho. Vitória tremenda. Então Moisés clamou ao Senhor: dê graças a Deus, porque sempre Deus coloca alguém na tua vida para estar orando por você. Porque se não fosse isso, eu acho que nós não íamos conseguir vencer Mara, não. Não ande sozinho, querido. Conte com aquelas pessoas que podem clamar ao Senhor. Hoje mesmo, de manhã, estava clamando ao Senhor por pessoas que estão na luta, na enfermidade, no hospital. A Norma está passando por outro procedimento. Hoje eu perguntei para Deus: Senhor, quantos procedimentos ela vai ter? E Deus me trouxe paz, sabe por quê? Porque Ele disse: eu estou com ela. Será que isso é suficiente para você enfrentar a Mara? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou a Moisés nas águas. Parece história de filme, né? De ficção. E as águas se tornaram doces. Você vê? Da murmuração, eles passaram para um estágio de alegria, de conforto, de regozijo, de fé. Deu-lhes ali estatutos. O que são estatutos? São ensinos, princípios divinos. E uma ordenação. Olha o que, ele disse. E ali os provou. Tem uma tradução que diz assim: e ali os testou. Mara é lugar que Deus te testa. E disse: se ouvires atento a voz do Senhor, teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvidos aos seus mandamentos. Nós estamos dando ouvidos a muita besteira que estão falando aí fora. Eu quero saber até quando nós vamos parar de ouvir essas coisas e começar a ouvir a voz de Deus. E guardares todos os seus estatutos. Não dá para guardar aquilo que eu gosto. Você já viu esses crentes seletivos? Eles gostam de algumas passagens, de outras eles não querem nem ver. Sabe por quê? Porque fala do pecado deles. Você já leu um texto que quando você começou a ler, você disse: misericórdia. Dá para eu pular aqui, não? Estava no culto uma vez, um rapaz saiu daqui e foi lá para fora na hora da mensagem. Encontrei ele lá fora. Disse: o que, houve? Ele disse: aquilo que você pregou, eu não poderia ouvir. Mais tarde eu descobri que ele estava naquele pecado. Ele disse: se você fizer tudo isso, ouvir, obedecer a voz do Senhor, nenhuma enfermidade virá sobre ti. Sabe o que Deus está ensinando? Deus está dizendo assim: depende de mim. Porque eu vou sarar a tua terra, as tuas doenças, eu vou sarar a tua vida. Nenhuma enfermidade virá sobre ti das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Então chegaram, se parasse aí já estava bom, né? Então eles chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam juntos das águas. Feche seus olhos, por favor, eu quero orar por você, para que o Espírito de Deus continue falando ao seu coração. O poder transformador do Senhor em Mara. Obrigado, Senhor, pela tua palavra lida e que ela agora assente em nossos corações. Tira nossa mente de preocupações, de distrações. Nós queremos focar naquilo que tu queres falar ao nosso coração. Nessa manhã, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Então, olha só. Claro que muitas vezes, né, frustração nesse mundo não falta. Hã? Sair do mercado... que a gente não tem muita segurança, né? Uma moto encostou perto do meu carro, eu falei, misericórdia, nem abri o vidro. Uma moto sem nada, eu, cara, assim, ó. Eu digo, eu não abro esse vidro de jeito nenhum. Cheguei em casa e ainda disse para a Rosana, Rosana, uma moto chegou do meu lado, eu acho que Deus me deu um livramento. Glória a Deus. No dia seguinte, descobri que o pneu do carro estava furado. Eu saí com o carro, devia estar bem baixo, né? Quando eu cheguei num local no mercado, o rapaz disse assim, você tem um step? Eu falei, tenho. Ele vai ter que trocar, porque o teu pneu está lá embaixo. Aí eu me lembrei da cena anterior. Eu falei, gente, que frustração. Mas às vezes a frustração vem e nós estamos com as nossas expectativas que não são certas. Quer ver uma coisa? Eu não quero gastar tempo com isso não, que eu quero ir para o texto. Olha só. Eu não vou nem perguntar assim, quem que casou achando que casou com a pessoa melhor do mundo? Não vou nem perguntar isso. Porque isso não existe. Você descobre logo na primeira semana. Eu fui num casamento em que a noiva disse assim, você, naquela declaração, né? Você é perfeito. Eu falei, não vai dar certo. Graças a Deus que está dando certo. Mas olha só, casa dos sonhos. Vocês já perceberam que as pessoas sonham com a casa, sonham com a casa, sonham com a casa. Quando tem a casa, não quer a casa. Quantas pessoas acham que querem, é muita frustração, objetivos frustrados, foi transferido para um local que você não queria ir, tanta coisa, desafios altos, às vezes demais, que nós não conseguimos alcançar, essa é a verdade. A gente tem que parar e pensar nas nossas expectativas. Eu creio que Deus quer que nosso foco e a nossa expectativa estejam nas coisas que Deus quer para a nossa vida. Então pare de sonhar com coisas que apenas às vezes são só coisas materiais. Isso vai passar. Mas eu quero entrar no assunto de Mara, porque Mara é um lugar que Deus te testa, Ele vai te provar. Olha só, querido, deixa eu explicar uma coisa para vocês. O deserto, quando o povo sai do Egito, depois de tantos anos, o que eles mais sabiam fazer era murmurar. Porque eles viveram debaixo da escravidão. Eles não sabiam o que era viver por fé. Deus leva eles pelo deserto para que eles sejam provados e testados. Para ver qual é a tua motivação. Qual é a tua motivação de estar aqui nessa manhã? É porque você quer receber uma oração? É porque você quer resolver um problema na tua casa? Qual é a tua motivação? Deixa eu te explicar uma coisa. Enquanto você não aprender que você está na presença de Deus para adorá-lo, você não vai entender quando Deus começar a fazer os milagres na tua vida. Porque os milagres se tornam só aqui momentâneos. Ele quer ver qual é a tua motivação. Sempre Deus está interessado na tua motivação. Saul recebeu uma ordem de Deus, o primeiro rei de Israel, e Deus disse para ele: vai lá, aniquila com todo aquele inimigo, inclusive os animais e tudo. Sabe o que ele fez? Ele separou umas ovelhinhas, umas vacas gordas, ele voltou e vem, e Samuel vai ao encontro dele, e Samuel diz assim: que barulhinho é esse que eu estou ouvindo? Ele: ah, separei uns animais maravilhosos para ofertar ao Senhor. Deus disse para ele: rapaz, obedecer é melhor do que sacrificar. Você quer trazer essa oferta de algo que Deus amaldiçoou, que Deus pediu para você obedecer? Deus não aceita não. Então cuidado com as suas motivações. E nós somos infelizmente inclinados a dizer aquilo que fica bonitinho aos olhos das pessoas. Ao invés de dizer: não estou bem, a gente diz: está tudo bem o quê? Seja sincero com Deus em primeiro lugar. Venha e peça ajuda. Por que que as pessoas, quando estão passando por Mara, começam a se afastar de Deus e murmurar de tudo? Deus vai te testar para corrigir os teus caminhos, para te ensinar a viver por fé. Nós passamos muito tempo sem confiar no Senhor, confiando nas simpatias, confiando nas rezas, confiando em amuletos, confiando em espíritos. Nós passamos muito tempo assim, confiando em tudo, nas imagens, o que seja. Deus quer nos ensinar a andar com Ele, viver com Ele pela fé. Mesmo que eu dê de cara com Mara. Olha, tem uma história fascinante na Bíblia de Noemi, que está no livro de Ruth. Noemi, com seu marido Elimeleque, saem da terra de Judá, eles saem da terra do povo de Deus, o povo deles, que houve uma seca, o negócio estava feio. Eles foram para a terra do inimigo. Ficaram lá um tempo. Ela vai com dois filhos. Olha o nome dos filhos: Malon, que significa doente, inválido. Ou quem é que bota o nome de um filho de Malon? Não bota. Ele não deve ser uma criança saudável. O segundo filho ela chama de Quilion. Sabe o que significa Quilion? Aquele que falha, que chega ao fim, está acabado. Como é que você tem dois filhos e bota dois nomes desses miseráveis? Ela não estava vivendo um tempo bom da vida dela, não. Ela fica um tempo, descobre que Deus começa a restaurar a situação em Belém e ela volta. Mas antes que ela volte, os dois filhos doentinhos morreram. Ela fica com duas noras, olha, três viúvas, uma para confiar em Deus já é uma coisa, né? Equipe de viúva, o negócio aí pesa. Ela quer voltar. Eu vou ler o texto só nessa parte, porque Noemi volta e ela está machucada demais. Olha o que, que diz em Ruth capítulo 1. Ela diz assim, capítulo 1, versículo 19 de Ruth: então ambas se foram até que chegaram a Belém. Ruth, uma das noras, resolve seguir a sua sogra e ficar com ela e crer no Deus dela e tudo mais. Ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. Elas ficaram sabendo da história, né? Perde o marido, perde os filhos. Não é brincadeira não, gente. As mulheres diziam, não é esta Noemi? Eles quase não reconheceram aquela mulher. Porém, ela lhes dizia, não me chameis de Noemi. Chamai-me Mara. Porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ela atribui a Deus a miséria da sua vida. Querido, Deus quer consertar os teus caminhos. Deus não quer te fazer mal. Deus não deixa você passar por Mara para que você fique derrotado e destruído. Mara é lugar de transformação. E começa pelo teu coração. A história de Ruth é que depois ela vai carregar netinho nos braços. Coisa linda essa história. Não quero pregar sobre Ruth. Mara é lugar para você. Deus te testa para você ver os milagres de Deus. Olha só, queridos, é muito fácil a gente ouvir falar dos nomes de Deus. E Deus aqui diz assim, ó, se você andar comigo em fé, eu vou mostrar para você que eu sou o Senhor que te sara. Uma coisa é você ouvir falar de Deus, do nome de Deus. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Aí todo mundo acha que pastor... Eu vi uma cena bem engraçada no YouTube, né? Eles tirando uma ovelhinha, não sei quem viu. Ela está assim, tipo uma vala. Eles tiram a ovelhinha, um sacrifício para tirar a ovelhinha da vala. Quando ela sai pulando, pum, cai de novo. Falei, meu Deus, isso é ovelha mesmo. Ah, olha, Deus, ele é o teu pastor, porque ele vai te conduzir. A gente só precisa de pastor se eu preciso ser conduzido. Você é ovelha do Senhor? Você precisa depender dele, das orientações dele. Se você andar pelo vale da sombra da morte, é nessa hora que você tem que saber que o Senhor é o teu pastor. Porque ele está contigo. No meio de Mara, no meio do vale da sombra da morte, ele está contigo. É lá que ele vai fazer os milagres que ele quer fazer. Ou você não crê nesse Deus de milagres? Ele vai provar a tua fé. Por que vocês acham que você ainda está aqui nessa vida? É para quê? Para vir para culto, projeto vida, summit, tanto retiro dos adolas, retiro das mulheres que está se aproximando, glória a Deus. Você está aqui porque Deus está te moldando. E Ele não te molda quando você está em pastos verdejantes. Ele te molda quando você dá de cara com Mara. Sabe qual é o problema de Mara? É que Mara, às vezes, já está aqui dentro da gente. Mara não é uma situação que eu vou enfrentar. E a coisa mais triste é que pessoas que vivem situações que elas ficaram amargas ou amarguradas, elas passam isso para o resto da vida, para onde elas forem. Ou você não percebe quando a pessoa vem uma de Mara na sua frente? Não chame ninguém de Mara aqui essa manhã. Mas é triste ver as pessoas amarguradas, sofridas. Está lá dentro, antes deles chegarem em Mara, já tinha muita gente amargurada do sofrimento do Egito, da escassez que eles tinham, da palha para fazer tijolos. Eles estavam sofridos tremendamente. Mara só faz brotar a Mara que está dentro deles. É que nem no carnaval, as pessoas vêm, ah, carnaval, vai para retiro, foge do carnaval, foge do carnaval. Carnaval, cansei de dizer, não adianta você fugir para ir para um lugar maravilhoso, se o carnaval continua dentro de ti. Se aquela festa imunda, vai ver se tem alguma coisa boa no carnaval. Vai. Deus vai te testar. Pode dizer para o teu irmão, Deus vai te testar. Tem gente que não quer nem olhar para o lado, né? Deus vai testar a tua fé. Deus vai testar o quanto que você o conhece. Olha só, gente. Olha só. É em Mara que você tem que ver quem é o seu Deus. Ou você crê que Deus tem o poder para transformar a tua amargura, a tua luta, o teu sofrimento em algo diferente, em algo precioso, em algo doce. Ou você crê, ou você vai continuar com Mara na tua vida. A Bíblia diz tantas passagens, só vou ler duas. 1 Coríntios 10, 10. Não murmureis. Como alguns deles murmuraram e foram mortos. Essa passagem aqui, eles não são mortos, não. Mas tem outras passagens, aqui mesmo dentro de Êxodo, que muitos morreram por causa da sua murmuração. Não é que Deus vai te matar, não. Você morre, a tua amargura, o teu ódio, a tua revolta é que vai acabar com a tua vida. Você já imaginou se Jesus está na cruz e naquela hora de sofrimento carregando o pecado de toda a humanidade, imagina se Jesus olha e diz assim: vocês vão ver, vocês me pagam, estou pagando o preço, mas um dia todo mundo vai se apresentar diante do trono de Deus e eu vou julgar vocês. Sabe como é que estava o coração de Jesus? Cheio de graça, cheio de perdão. Ali não diz, no texto não diz que Jesus chorou, pois eu vejo Jesus naquela cruz derramando muitas lágrimas de dor, de sofrimento, de angústia. E quando ele está perto de morrer, ele diz assim: Pai, eles não sabem o que estão fazendo. Perdoa-os. Como é que um homem daquele, com tanta dor em cima dele, pode brotar algo tão puro e tão doce? É graça de Deus. É a revelação de Deus. Ele sabia o que ele estava fazendo. Eu tenho que ir adiante, olha só. Tantas situações. Porque quando a gente encara Mara, sabe o que vai acontecer? É uma oportunidade de você mudar. Eu orei por vocês, desde ontem estou orando por vocês. Nesse culto, você que está em casa também, olha só, ou no seu trabalho. Deus não quer transformar agora. Porque você pode viver um momento agora, só. Fui curado naquele culto da manhã, de quarta-feira. Ai, glória a Deus, aleluia, que bom. Que bênção tremenda de Deus. Deus quer te libertar de Mara. Não dá para a gente levar falta de perdão, angústia, vingança. Quanto sentimento ruim que Mara produz na nossa vida. Será que teve alguém lá no meio daqueles... Só de homens tinha mais de 6... Meu Deus, era muita gente. 6 milhões, não era isso? Ou 6 mil no deserto? 600 mil, 600 mil. Depois podem corrigir aí. Olha, só de homens. Será que teve pelo menos um para dizer assim: vamos orar, gente? Você já teve em situações que, quando alguém diz assim: vamos orar, parece que vai contra tudo, né? Pois nós cremos num Deus que ouve a oração do seu povo. Quantos milagres, eu anotei só alguns, não, eu não quero me deter neles, mas quantos milagres de situações que Deus vem e transforma. Naamã, aquele comandante leproso, eu acho que já preguei 500 vezes sobre isso. Que milagre, homem desce nas águas do Jordão, uma água escura, barrenta, ele diz: eu não vou descer nessa água. Suja. Horrível. Sei lá se um jacaré me pega. Eu, na minha terra, tem aquelas águas limpas, cristalinas. Isso é brincadeira que Deus pediu para eu descer nessas águas. Pois a proposta de Deus não é o que você pensa. A proposta de Deus é o que Ele decide, Ele quer fazer na tua vida. Naamã desce nas águas e é completamente curado. A viúva de Serepta já não tem mais nada para comer. O profeta vai lá e sabe o que Deus faz? Um milagre na casa dela, porque tem azeite, 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 azeite. Eu sei de histórias, gente, eu sei de histórias. Da a vasilha de arroz na casa de alguém não acabava. Não acabava. Milagres de Deus, é proposta de Deus que traz os milagres de Deus na tua vida. As águas de Jericó, a voz do Senhor em Salmo 29, vai ler o Salmo 29. A voz do Senhor transforma. É quando Deus fala, transforma. Pode estar o caos que for na tua vida, pode ser a mara que você estiver vivendo, Ele vai transformar. Deixa eu te falar uma coisa. Mara não é lugar para você ficar, não. Chega de mara, gente. Mesmo que Deus transforme a tua mara, o teu alvo não é mara. Deus quer te levar para o propósito eterno. Ele quer que você chegue até o final da tua carreira e parta para a eternidade com Ele. Não fica pelo meio do caminho, não fica com pequenas transformações, não. Diga: Senhor, eu quero ser transformado de glória em glória, de fé em fé, a cada dia. Não se conforme achando que você já é um crente super bom. Deixa o Senhor trabalhar na tua vida e te transformar. E aí vem o milagre, porque é uma proposta de Deus, uma árvore. Aonde que me diz que árvore é essa, né? Que a gente tem que ter para vender. Você já viu essas coisas assim? Óleo de Jerusalém. Oh, Deus. O óleo da oliveira que estava no jardim do Getsêmani vai curar você. Que tolice. Deus cura do jeito que Ele quer. Ele pode ser que alguém te unja com óleo e você seja curado. Mas pode ser apenas uma oração e você vai ser curado. A proposta é dele. Sabe o que Deus está dizendo? Chega do jeito de vocês. Deixa eu fazer do meu jeito. Quem está disposto a deixar Deus fazer do seu jeito? Porque Ele quer fazer isso na tua vida. Um pedaço de madeira transforma a água de mara em águas doces. Eu não quero ficar em mara. Mesmo com água doce. Eu quero chegar na terra prometida. E eu espero que você também queira. E para finalizar, olha só. Esse Deus transformador. Claro que Deus mudou Mara. Fiquei pensando, gente, Mara foi um lugar difícil para tanta gente. Se tornou um oásis. Se tornou um lugar de alívio. O que Deus faz na tua vida, querido, sabe o que é? É para você ser bênção de transformação na vida de outros. Como que você pode ficar calado sem contar das coisas que Deus tem feito na tua vida? Fala. Não interessa o que é que vão pensar. Fala que o Senhor tem transformado a tua vida. Mara nunca mais foi a mesma. Você jamais será o mesmo depois que Jesus entrar na tua vida. Isso é uma promessa. Essa árvore, esse madeiro, como dizem outras traduções. Esse madeiro, nós sabemos o que significa. Porque sem a cruz, nós jamais teríamos sido sarados. Libertos do pecado. Mara trouxe um alívio para muitos. Eu espero que a tua vida nessa manhã, que você saia daqui sarado, curado, liberto. Para você sair e ir para fora e anunciar esse Deus, esse Senhor que te sara. Eu vou terminar lendo um salmo, Salmo 84. lindo demais. Não vou ler todo não, vou ler uma parte. Olha só o que diz o Salmo 84. Está falando da casa de Deus, do tabernáculo de Deus, é lindo. Ele diz assim: bem-aventurado o homem cuja força, versículo 5, está em ti, cujo coração se encontra os caminhos aplanados, o qual passando pelo vale árido, numa outra tradução diz o vale de Baca, faz dele um manancial de bênçãos e cobre a primeira chuva. Só para terminar, vão indo de força em força. Cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Você sabe o que é o vale árido aqui, esse vale de Baca? É vale de lágrimas. Bem-aventurado, querido, se você olha para o Senhor nessa manhã, se você olha para Ele, chega de falta de perdão, chega de carregar amargura, chega de encarar a Mara e ficar murmurando. Feche seus olhos, eu quero orar pela tua vida. Eu tenho certeza que Deus trouxe essa palavra para o teu coração, para abençoar a tua vida, para você sair daqui e provar do poder transformador do Senhor. Chega de murmuração. Murmuração não vai fazer nada na tua vida a não ser atrapalhar a obra de Deus. Quero orar por ti nessa manhã. Você que está em casa, no seu trabalho, onde você estiver participando desse culto, deixa o poder transformador de Deus chegar até a tua vida. Chega de Mara. Mara só vai servir na tua vida para você crescer e conhecer o Senhor que te sara. Nós vamos cantar um cântico. Eu vou pedir na realidade para vocês ficarem de pé, por gentileza. Enquanto nós cantamos esse cântico, eu quero te fazer um convite. Olha, você pode estar em Mara, amargo, cheio de amargura, já não aguento mais, cheio de lágrimas, de dor. Você vai sair do seu lugar se você está em Mara, para que o Senhor te dê uma libertação, para que você prove do poder. O Senhor quer transformar a tua vida nessa manhã. Ele vai começar a fazer coisas novas na tua vida, eu creio. E olha, sabe o que acontece depois que eles saem de Mara? Eles vão para Elim, gente. Elim tinha 12 fontes de água. Deus quer te levar para águas abundantes, para rios de água viva. Vem para cá, querido, enquanto nós cantamos. Você está em Mara? Estou sofrendo, pastor, eu já não aguento mais. Venha para cá, eu quero orar pela tua vida, porque Deus te conhece.